Três cultos que eu falei sobre o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo coletivamente. Um corpo de muitos membros. Então, a igreja de Deus é uma igreja que ele vê como um corpo de Cristo, né? Ele vê o corpo funcionando nessa terra, fazendo aquilo que Jesus iria fazer, andando como Jesus andava, e assim somos nós. Amém, amados? Estou usando o texto de carta aos Coríntios, né? Então, estou no terceiro culto. Depois eu entro, provavelmente, agora, acho que eu vou falar só sobre o Espírito Santo depois, no próximo domingo, só porque eu falei de dons e outras coisas aqui, né? Então, quinta e domingo eu devo fazer Espírito Santo e depois nós vamos avançar para a família, em nome de Jesus. Amém? E também, porque me perguntaram esses dias, então eu falei aqui com o pessoal da manhã, vamos fazer uma, depois do intervalo família, uma série escatologia? Pode ser? Para abril. Amém, amados? O que, que é escatologia? Estudo dos fins dos tempos. Quem gostaria de saber mais isso? Então vou fazer, vai ser bem de ensino, tá? Eu vou trazer gráficos, vou mostrar as coisas, vou trazer e a gente ensina rapidamente para vocês coisas importantes que a gente tem que identificar. Eu não tô com isso queimando no meu coração, no sentido de não acho que Jesus vai voltar agora. Eu já tive momentos da minha vida que eu achava que Jesus ia voltar, tipo, naquele ano. Então fui muito intenso em algumas coisas. Não tô assim agora, confesso para vocês, mas também tô bem tranquilo se Jesus voltar. Então eu vou fazer a série de escatologia, mas não é para ninguém ficar com medo. Posso ouvir um amém? Amém, amados? Tem uns que começam a ficar com medo, achando... Não. Jesus voltar para nós é alegria. Corpo transformado, já imaginou? Né? Você não engorda mais. Corpo glorificado, pode comer e não altera as coisas. Você ultrapassa a parede, vira um super-herói para quem gosta de herói. Alegria, encontrar o Senhor nos ares. Eu vou falar da teologia de Jesus, vou explicar. Eu falei isso porque essa semana o Enio aqui, que é um dos profetas da igreja também do presbitério, ele, pastor, vai ter um eclipse tal. Eu falei, eclipse da lua, a Bíblia fala, tá? É um sinal para Israel. Amém, amados? E eclipse do sol é um sinal para as nações. Toda coisa que acontece na lua, biblicamente, é sinal para Israel e no sol, sinal para as nações. Por que é importante? Ele me perguntou, tem alguma coisa semana que vem que é importante, pastor? Eu falei, deixa eu olhar o calendário. Falei, que dia é o eclipse? 13 para 14? Ele é. Purim, festa de Esther. Amém, amados? Libertação dos judeus. Então, Israel é o relógio do mundo. Amém, amados? Quando a gente quer saber coisas escatológicas, volta de Jesus, como as coisas vão acontecer, eu depois faço uma sériezinha rápida, uns quatro cultos. Pode ser? Amém? Então olha para quem está sentado e fala, você não pode faltar. Posso fazer, mas tem que tentar não faltar. Posso ouvir um amém? Que é complexo a escatologia, mas a gente faz juntos, não tem problema. Eu gosto de fazer. Eu já fiz outras vezes no passado, né? Quando eu achei que Jesus estava voltando mesmo. Falei, melhor fiquem atentos a essas coisas, mas não aconteceu algumas coisas, então, amém, aleluia. Mas foi bom, né? Despertou vontade de ganhar vidas. Estou falando sobre o corpo de Cristo, vamos lá, primeiro versículo. Então vamos entrar na palavra de hoje. Primeira carta aos Coríntios 12, 27. Leia comigo. Não, pausa. O pastor voltou a pregar domingo, então a gente lê todo mundo junto, em voz alta. É importante ler a palavra, declarar a palavra, porque a fé vem pelo ouvir da... palavra de Deus. Então vamos lá, 1, 2, 3 e ora! E individualmente? Então todos juntos somos o corpo de Cristo, mas individualmente nós somos o quê? Membros, um é orelha, um é nariz, um é ouvido, o outro é pé, o outro é unha, outro... somos o corpo de Cristo. Não adianta ficar procurando o que o outro é, né? Nariz e orelha é mais fácil identificar. Tô brincando, né? Mas somos o corpo de Cristo. Então o que que, ó... coletivamente, corpo, individualmente, nós somos membros. Ok, eu vou continuar aí. Ele faz essa declaração, pode seguir, por favor. Depois do 28, diz assim, ó. Olha que coisa interessante. Paulo começa a falar do corpo de Cristo. Amém? Ele está falando com a igreja, mas depois ele começa a falar igreja. A ação daqueles que são chamados para fora. E ele diz assim, ó, vai. A uns estabeleceu. Quem estabeleceu? Da mesma forma como Deus estabeleceu membros num corpo, Deus estabeleceu dons dentro da igreja. A gente tem costume, por causa das nossas traduções em português, de falar que são ministérios, né, ou trabalhos. Não que não deixa de ser, mas no original é um dom. Amém, amados? Em outras traduções da Bíblia fica mais fácil identificar isso. Então ele fala, a uns estabeleceu, Deus aonde? Deus aonde? Deus aonde? Então na igreja operam essas coisas. O quê? Vai. Vamos ler firmes aí. Primeiramente. Em segundo lugar. Em terceiro lugar. Depois. pausa técnica aqui. Quem estabeleceu? Não, não entendi. Quem estabeleceu? Deus. Ele deu dons para operar. Então eu quero frisar isso aqui, porque onde ele estabeleceu? Onde ele estabeleceu? Na igreja. Então deixa eu frisar algo aqui, porque tem uma linha teológica que é cessacionista, que fala que não existe apóstolo, que não existe profeta, que não existe dom, que não existe coisa. Paulo não está falando que é só na igreja primitiva. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Carta aos Coríntios já passou um tanto da igreja primitiva, não é aquela igreja de Jerusalém só. A igreja está se expandindo por toda a terra, já está indo para os gentios. Então é importante eu frisar, porque existe muitas correntes. Hoje em dia, amados, rede social é uma benção, não tem problema, dá para ser usado para bem. Mas é tanta gente que inventa coisa, fala coisa, então o que que a Bíblia está dizendo sobre o assunto? Não é minha opinião, não é o que que o Paulo está dizendo, o apóstolo, quem escreveu, metade praticamente do Novo Testamento, que era letrado, era estudado aos pés de Gamaliel, sabia toda a cultura judaica. O que que ele escreve a respeito da igreja? Vai, vamos ler juntos o versículo de Paulo firme. A uns estabeleceu. Aonde? Não entendi aonde. Aonde? Se Deus deu esses dons estabelecidos na igreja, eles vão se manifestar onde? Não entendi. Aonde? Ótimo, não está muito difícil de entender, né? Ai, pastor, a gente não pode fazer doutrina com o texto. Eu te dou Efésios e te dou diversas outras passagens da introdução de todas as cartas e fala eu, Paulo, apóstolo, que Jesus e assim por diante. Amém, amados? Por que que é importante falar isso? Porque daí quem quer acessar a atividade do Espírito Santo na igreja vai querer frisar em outras coisas que não estão na Bíblia. Na interpretação humana ou na carência de alguma coisa. Vocês estão comigo? Então vamos lá. Então ele estabeleceu. Os dons são para dentro da igreja. Quais são os dons que se manifestam que Deus estabeleceu na igreja? Vai, próximo. Então vamos começar. É o mesmo, eu só vou indo. A um estabeleceu Deus na igreja. Não entendi. Primeiramente, apóstolos. Não só ele estabeleceu na igreja através de Cristo Jesus, que enviou seus 12 apóstolos, como a igreja sempre anda de forma apostólica. Ela vai debaixo de um envio. Amém, amados? Qual é a função do apóstolo? Ele é um enviado por Deus. Eu já preguei também o termo apóstolo, é um termo emprestado da cultura grega, né? Embora há uns indícios do hebraico que possa ter apostolado assim, mas o apóstolo era um navio mercante que levava todas as coisas para colocar a cultura dos romanos em um lugar, eram os enviados para trazer a cultura do reino de Roma sobre um lugar. Ele pega esse termo e coloca, né? É um termo militar e coloca para mostrar quem nós somos, a igreja, né? Os apóstolos. Então, primeiramente, apóstolos, qual que é a função dos apóstolos? É um envio para proclamar e formar. É envio para proclamar e formar. Amém, amados? Então toda igreja, ela deve ser fundamentada ou iniciar com a proclamação do evangelho e o formar de discípulos. A igreja deve começar dessa forma. Ela não deve começar por causa de questões financeiras. Ela não deve começar por causa de vontade de homens. Ela não deve começar por causa de querer aparecer outra. A igreja deve começar com o intuito de um envio dado por Deus para que se proclame o evangelho e se faça discípulos. Nós sempre fomos uma igreja apostólica. Sempre no sentido disso. Por que, pastor? Onde é que está isso daí? Ué, amados? Jesus, o primeiro apóstolo, aquele que enviou, ele fala: ide, pregai e fazei, e esses sinais seguirão. É toda a sequência desse texto que Paulo está falando. Mas por que que eu quero frisar aqui conosco? A igreja deve começar de forma apostólica. Amém, amados? O intuito é proclamar o evangelho, o intuito é fazer discípulos, é trazer o reino dos céus. Conseguiu me fazer entender? Sim ou não? Existe apóstolo até hoje? Sim ou não? Tem gente que proclama o evangelho? Tem gente que faz discípulos? Amados, talvez a pessoa não queira se chamar apóstolo, e nem é essa questão, porque não é um título, é um dom. Não é um título, é um dom. Não é um título, é um dom. Amém? Mas a capacidade de realizar, tem pessoas que têm esse dom. Ele é um realizador, ele faz, ele discipula, ele traz gente. E eu não estou questionando os estilos, porque tem estilos diferentes. Tem ou não tem? Tem um monte de gente. Mas tem, ok. Só para dizer, ainda opera isso na igreja. Por que que opera na igreja? Porque Deus, quem estabeleceu? Quem estabeleceu? Tem algum versículo que fala, e parou a manifestação dos dons, e não haverá mais eu entendo assim, ó, por favor, o título apóstolo, genuíno, na genuidade do título, os apóstolos mesmo foram muito rigorosos. Quem eram os apóstolos que eles colocaram para cumprir os 12, que seria a tipificação da nação de Israel, dos 12 de Israel, os novos reis que vão governar com Cristo? Eram os apóstolos. Aí tinha um critério: ter andado com Jesus, visto todas as coisas que ele fez e participado dos ensinos. Amém, amados? Amém? Mas depois a Bíblia fala de diversos apóstolos que não tiveram a função com Jesus. É o dom apostólico. Tu conseguiu me fazer entender? Sim ou não? Então não é nada que você tem que se vangloriar ou se achar, porque não é um título da igreja, é o sistema religioso que inventou essas coisas. Aí o apóstolo é o chefão que manda, ou não sei quem é quem, não sei o que lá. Amados, é um corpo. Jesus é o cabeça. Amém, amados? E cada um opera dentro do que opera, é um dom que Deus... Consegui me fazer entender? Mas a gente deve começar as coisas como igreja, tudo tem que ser apostólico. Como assim, pastor? Vai, vamos ler de novo o texto. A uns, vai, pausa técnica, o que significa o termo apóstolo? Os, não, vai com firmeza, os, pastor, você é apostólico? Sempre fui, não falo assim por dom, por quê? Vou perguntar aqui para o Moisés que está comigo desde o começo, Moisés, talvez Moisés, não, você vai saber responder, senão a pastora responde, ou a Raquel, tudo que a gente vai gastar a fazer, o que eu pergunto? O que eu pergunto, mãe? Vai alcançar vidas? Tudo que a gente vai gastar fazendo aí, desde sempre. Ah, pastor, precisamos fazer tal, não sei o quê. Minha primeira pergunta à pessoa é: quantas vidas vai alcançar? Por quê? Proclamar o... Fazer? A igreja é fundamentada primeiro nós. Os apóstolos, amados, quando vai fazer algo, qual que é o intuito? Quantas vidas vão ser salvas? As pessoas serão alcançadas? Isso, amém, amados? Eu fiz a quadra ali, não é porque o pessoal gosta de jogar bola, não é por isso, é quantas vidas vão ser salvas. A primeira coisa que a gente gastou muito dinheiro foi o brinquedão, pagamos, não lembro se foi 24 ou 29 mil, por aí, era nessa casa aí. Amado, quem lembra da igreja quando era na frente do terminal? Eu fiz questão, faz uma cobertura aqui, deixa o brinquedo aqui pra todo mundo ver. Eu quero que as crianças passem. Nós somos o primeiro lugar da fazenda a ter brinquedão aqui. Nem outro restaurante, nem nada tinha. Eu falei, põe aí no terminal. Segundo? Ah, tinha Nadina, é verdade. Nadina tinha, o segundo. Mas eu falei, põe aí na frente do terminal, porque eu quero que todo mundo veja, para as crianças passarem e falar, eu quero ir lá. O intuito do que a gente faz como igreja é para proclamar o evangelho e fazer... Quem pode dizer glória a Deus por isso? Essa é a missão que a gente tem, ir de pregar o evangelho, fazer discípulos, discipular as nações com todos os mandamentos, preceitos, ok, são duas, né, chamamentos, consegui me fazer entender? Então tudo que a gente faz apostolicamente, com o dom apostólico, é proclamar o evangelho, é trazer as coisas, é fazer de discípulos, debaixo do envio, assim como o Senhor enviou os seus. Quando ele enviou os seus, não falou, expulsar em meu nome, fazer em meu nome, curar os enfermos, não é isso? A casa que te receber com paz, que vocês deixem a paz, a que não receber, sacode a poeira, tô juntando, né, vai embora, amém, amados? E assim a gente faz, mas o intuito é proclamar, discipular, vai. Segundo, em segundo lugar, os profetas. Deixa eu explicar aqui isso dos dons, posso? Quem já comeu alguma coisa aqui? Há outros não, até parece. Quem já comeu alguma coisa? O que você faz pra você comer alguma coisa? Onde você coloca primeiro? Na boca. Você pode até cheirar antes, né, alguns. Ok, passa pelo cheiro pra ver se tá bom. Mas depois você coloca onde? Na boca. E depois? O que você faz depois? Mastiga, depois? Engole, depois vai pra onde? O estômago, ele dilui, quebra todas as coisas, o ácido atua ali, e depois? Depois do estômago vai para onde? Pro intestino. Depois o intestino faz o quê? Absorve tudo que é bom, pega todos os nutrientes que precisa, depois ele manda embora. O que você está falando isso? Quando a gente fala na ordem aqui, não quer dizer que um é mais importante que o outro, mas existe uma ordem de como as coisas funcionam. Eu posso jogar um alimento direto pro intestino? Até pode, vai dar boa? Não vai dar boa. Se o teu estômago não conseguiu dissolver, quebrar todas aquelas coisas, vai chegar lá ruim, vai dar um ruim. Às vezes acontece ou não acontece? Come demais alguma coisa, passa uma coisa assim, aí passa mal, não é isso? Tô conseguindo fazer entender sim ou não? Só pra mostrar como não é algo assim de... Ok, vai. Segundo, quem são? Em segundo lugar, os... Segundo, é os que falam por Deus. Quem ouve e percebem ou vem de Deus. O profeta também, o que Paulo fala depois do dom de profetizar, é declarar as coisas de Deus. É importante que a gente saiba fazer as declarações, saiba quais são as declarações. Então, o segundo é o dom profético. Quem ouve a Deus, as três palavras que tem para profeta no Antigo Testamento. Quem ouve, quem percebe e quem vê. Amém? Então a igreja começa com proclamar, depois a igreja vai para a parte profética. Também é uma coisa que eu pergunto, tem palavra para isso quando a gente faz alguma coisa? Já teve alguma profecia que se cumpra para que a gente possa andar nesse pé? Amém, amados? Como igreja, deve ser assim também nas nossas vidas, ter o dom profético. Posso explicar uma coisa rápida? Posso ou não? Profetizar é falar das coisas de Deus, você fala amém. Profetizar é falar das coisas de Deus. Então tem gente que fala que tem coisa que é profecia, mas não é. É a pessoa falando por ela mesma fora da palavra. Eu gosto de profetizar. Procuro profetizar o máximo possível. Todas as vezes que eu profetizo, eu pego uma palavra. Quando eu vou liberar uma palavra profética para um ano, para uma estação, para algo que a gente faz, eu pego um texto bíblico e trago a aplicação do texto bíblico e declaro aquele texto bíblico. Nós não fazemos nossas declarações proféticas aqui na oferta? Sim ou não? Ela é baseada no quê? No próprio versículo que a gente acabou de ler. Tô conseguindo me fazer entender, amados? Amém? Se Deus declarou aquela palavra, ela pode vir a existir. Mas deixa eu explicar algo aqui para vocês, ó. Sobre dons espirituais. Porque Paulo depois fala que todos devem profetizar. Posso explicar uma coisa? Vamos lá. Que é isso aqui? Que é isso aqui? Que é isso aqui? Uma cadeira. Ouvir e ver, você aprende. Como assim ouvir e ver, você aprende, pastor? Que é isso aqui? Por que você sabe que é uma cadeira? Hã? Porque alguém te explicou, ó, um negócio onde as pessoas sentam, geralmente tem quatro pernas, ela apoia a pessoa. Não é isso ou não? Sim ou não? Se eu perguntar para uma criança que nunca viu uma cadeira e mostrar, ela vai saber que isso aqui é uma cadeira? Vai ou não? Não vai saber. Você sabe o que é um carro? Sim ou não? Por quê? Você já viu, alguém te falou, se eu vou lá numa tribo indígena que nunca viu um carro e eu mostrar aquilo lá, o que ele vai achar que é? Ele não vai saber o que é. Ver a gente aprende. Ouvir também. Como assim ouvir a gente aprende, pastor? Ué, que língua você fala? Tem alguns que estão na dúvida. Era pra você falar português. Que língua que você fala? Por quê? Você aprendeu isso aí. Alguém começou a falar pra você em português. Se fosse em outro lugar, você aprenderia outra língua. É ou não é verdade? Você falaria. Uma vez o Isaac estava conversando com o Denduque, né? Ele falou, nossa, mas né, falando, não sei se você estava falando que é difícil, tal, as coisas falando em inglês, tal, tal, tal. Aí o Den, brincando com ele, falou assim, e eu, Isaac, que desde criança eles falam inglês comigo. Ele ficou pensando, se pensando, daí ele deu risada, entendeu a piada. Né? Na verdade, por que você está falando isso, pastor? Deixa eu explicar de dom de profecia. Posso? Posso, amados? Paulo depois vai falar, eu vou falar no final da palavra, mas deixa eu explicar. Profético, o profético é o quê? Perceber, ouvir ou ver. Perceber o ambiente, ouvir ou ver. Ouvir de Deus e ver, você tem que aprender. Como eu expliquei os dois exemplos aqui para vocês. Sentir não necessariamente. Todos nós que estamos aqui, temos o dom da profecia. De conectar com as coisas de Deus, porque nós somos um ser que tem um espírito dentro de nós. E você, por exemplo, se eu pegar, como é que é o seu nome, irmão? Se eu levar o Thiago num lugar que está bem quente, perto de um vulcão, eu preciso explicar para ele que está quente ou não? Preciso ou não? Não preciso explicar para ele que está quente. Por quê? Ele vai sentir. Sim ou não? Por que você está falando isso, pastor? O nosso sentir das coisas de Deus, todo mundo tem isso. Se você já chegou, você não tem nada a ver com espiritualidade, nunca ninguém te ensinou das coisas de Deus ou do inferno, você vai em determinados ambientes, você sente uma energia boa, ou uma... Sim ou não, amado? Você fala, nossa, que gostoso, que, né? Ou então, ai, que estranho, o ambiente estava meio esquisito, não sei explicar o que é. Faz sentido o que eu estou dizendo? Sim ou não? Então, para apurar as coisas proféticas, dom profético, ver e ouvir, você tem que aprender. Amém. Amém, amados? Porque senão você vai falar errado. É ou não é verdade? Não é treinando que você vai falando, não é vendo. Aí isso é uma, né? Criança, não é assim? Primeiro ele aprende o que é um carro. Daí ele vê um carro. Daí ele fica, beleza, todo mundo, tudo que anda em roda é um carro. Daí ele vê um trator, ele fala, carro. Daí, não, não, isso não é um carro, filho. Isso é um trator. Daí ele... Não é assim ou não? Aí vem um carro grandão. Não, isso aí chama caminhão. Olha lá, ó. das coisas com Deus, de perceber as coisas de Deus, também é a mesma coisa. Qual é o filtro para as coisas? Eu entendendo a palavra de Deus. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Só para explicar o dom profético aqui para as pessoas. Então é ouvir, perceber e declarar as coisas conforme Deus fala. Então, a um estabeleceu a igreja. Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar. E em terceiro lugar. Próximo, vamos lá. Quem são os mestres, pastor? Pode passar lá, Hillary. Passa lá para mim, faz favor. Isso. Ótimo. A um estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar... Quem são os mestres? São aqueles que aumentam o conhecimento de Deus. Aqueles que falam das coisas de Deus, que explicam as coisas de Deus. Eu gosto das coisas de Deus, que elas são muito claras. Primeiro eu faço algo, porque a fé não vem... A fé é a certeza das coisas que não se vêem, convicção daquilo que se espera. Então eu faço algo. Debaixo da palavra, a palavra de Deus consolida e alguém explica aquilo que está acontecendo. Ah, então foi isso que eu vivi, foi as coisas que aconteceram assim, por isso que aconteceu isso, por isso que isso aconteceu, por isso que isso é assim, por isso que isso... Então, aí ele fala, em terceiro lugar, os mestres. Tenho que entender. Deus não quer que as coisas fiquem sem entendimento. Tem coisa que eu vou ver em parte, obviamente, mas tem que ter aquela convicção das coisas de Deus, aquilo que vem da parte de Deus. Os mestres são aqueles que na igreja ajudam nisso. Eles aumentam o conhecimento da parte de Deus. O próprio Jesus era tido como o quê? Mestre, Rabi ou Rabone, tanto faz, dá como você quiser falar. Ele era alguém que ensinava. E Mateus fala que ele ensinava, ministrava e operava. A igreja tem que ter ensino. A igreja tem que ter ensino. Ensino é algo muito assim, amado. Se eu falo uma palavra profética aqui, ela pode atingir alguns. Ensino, e nós somos uma igreja profética. Eu dei um exemplo que é importante eu dar de novo. O que é uma igreja profética? Que ouve, que vê e que percebe de Deus. Quando o pastor prega alguma coisa, muitas vezes vem gente e fala: pastor, esse foi meu devocional, pastor, eu estava lendo e ouvi, foi esse o versículo que Deus falou comigo. Quem pode dizer amém? Quem já aconteceu isso? Ou essa palavra falou comigo? Por quê? Porque nós somos uma igreja profética. Eu não quero que você fique imaturo na profecia, eu quero que você melhore a profecia em nome de Jesus. Não, eu não me sinto nem um pouco intimidado em todo mundo. Quem dera eu tivesse uma igreja que soubesse mais da Bíblia do que eu e outras coisas. Mas acho que eu não seria o líder da igreja, né? Que é importante que o líder esteja na frente, né? No esforço em algumas coisas, no dom nas coisas. Mas que todo mundo melhore eu quero, em nome de Jesus. Amém, amados? O intuito é, na palavra de Deus, nas coisas espirituais, de verdade, tá? O intuito é que você amadureça em nome de Jesus. Você vem aqui, o pastor vai trazer algo novo, vai compartilhar algo novo, a gente vai adorar em comunhão, mas o sistema religioso é que põe um intermediador. O pastor ora por mim, tudo vai se resolver, o pastor lê a Bíblia e me ensina, e não estou dizendo que eu não tenho que ensinar, tem mestres aqui. Mas você também tem que buscar a palavra na sua casa. Amém, amados? Você tem que orar na sua casa. A gente faz junto, a gente concorda em oração, mas temos que tirar esse sistema religioso. Só tem um mediador que é Jesus. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, teu pastor não vai te levar para o céu. Não adianta chegar lá e falar: eu era da igreja da fazenda, vou mostrar minha carteirinha de membro aqui. Nem falar que você operou um monte de coisa, que ele vai falar: não te conheço. Então, nosso relacionamento com Deus, de intimidade. Vai. Ótimo. Consegui me fazer entender do mestre? Sim ou não, amados? Então, como eu falei, a gente anda em ação, proclamando e discipulando. Nós percebemos de Deus, ouvimos de Deus. É importante eu falar isso, ó. As coisas apostólicas são mais de ação. As proféticas, como a gente se move? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, são dons proféticos. Que Deus mostra as coisas antes. E depois, por que você está falando isso? Quando eu prego, e é uma palavra, embora eu sempre tento trazer algum ensino, mas uma pregação ela atinge, ela tem um efeito. Ensino não tem negociação. Como assim, pastor? Se eu parar e fizer um ensino da Bíblia, porque a palavra é viva e verdadeira e eficaz para separar a alma, então não tem conversa, irmãos. Quando eu te fizer um culto que é de ensino, todo mundo é ministrado. É ou não é verdade? Não tem como não ser ministrado. Mesmo que não é crente, ele vai falar: ah, aprendi alguma coisa aqui, entendi. Acontece muito aqui na igreja. Como eu tento sempre trazer ensino, tem muita gente que antes de se converter, ser tocado por Deus e outras coisas, eles falam assim, ó. Embora um monte fala: ah, um ambiente gostoso e outras coisas, mas fala: pastor, eu aprendi um negócio. Agora eu entendi algo que eu não entendia da Bíblia. É um dom de mestre. Amém, amados? Você transforma algo que às vezes é complexo em algo mais simples. Até sugiro que você leia depois Coríntios 12, 13 e 14. Podemos colocar a lição de casa em nome de Jesus? Três capítulos que vão explicar bem os dons. Vocês estão comigo aqui, sim ou não? Então essas três coisas são fundamentais. Depois o que muda? Vai, próximo. Ó, depois, a primeira ele coloca numa ordem, a segunda ele coloca numa ordem, depois os outros três, ele fala, agora começa uma infinidade de outras coisas sobrenaturais que acontecem. Não estão numa ordem das coisas acontecer. Conseguiu me fazer entender, sim ou não? Então aqui entra num ambiente mais livre das coisas acontecer, que é o quê, pastor? Vai, leia comigo. Depois. 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 E depois? Então a igreja ela deve ser o fundamento da igreja, os apóstolos e os profetas, como diz o próprio Paulo. Aí depois vem mestres, depois vem todas as manifestações de forma sobrenatural. A igreja tem que ser um ambiente sobrenatural. A gente não fica no nível da terra das coisas. Por isso que eu me preocupo quando a gente começa a ficar muito religioso, de verdade. Eu brinquei aqui na quinta-feira, que eu cheguei aqui, Deus, os meninos me deram o microfone, eu fui orar ali, deu pensando, meu Deus do céu, Jesus não usava microfone. Mas eu vou usar o microfone, não tem problema. Tem que você chegar, mas a gente não pode virar um ambiente onde parece que é tudo engessado, que é tudo um processo religioso, nem eu estou fazendo um show aqui, amém, amados? Eu faço questão de andar no meio das pessoas, eu faço intencionalmente que eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho uma função diferente e eu tenho que ter a consciência da minha função. Mas nós somos todos, temos o preço e o valor de Cristo Jesus. Deus nos ama igual. Deus nos ama igual. Mas eu não posso falar que Ele se agrada igual de todo mundo. É mentira. Ele se agrada de quem obedece seus mandamentos, de quem anda de acordo com seus preceitos. Amém. Amém, amados. Quem é pai ou mãe sabe disso. Tem filho que te agrada... Tem filho que não te agrada, mas você ama igual. Você dá a vida pelos dois. É ou não é verdade? É ou não é? E o que que agrada? Comportamento. Não é? Não é isso? A afinidade, a intimidade, as coisas. Ok. Então tá. Depois vem os dons. Deixa eu falar rapidamente dos dons. Operar milagres. Não precisa explicar. Aí ele fala, depois, dons de curar. Ó, o operar milagres ou as coisas sobrenaturais é como se fosse ali o que entra logo depois. Tem que ter manifestações sobrenaturais. Posso ouvir um amém, amados? O que é milagre? Algo que não pode ser feito humanamente. Uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, uma cura inacreditável, algo que Deus pode fazer. Amém. Amém, amados? Que trazem, que corroboram para todas essas outras coisas. E aí depois ele fala, ele coloca todos juntos, ó, depois... Dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Aí ele coloca os quatro, tudo no mesmo, numa sequência. Por quê, pastor? Ó, precisamos de cura, sim ou não? Sim. Cura pode ser física, cura pode ser emocional, cura pode ser espiritual. Tem doença emocional ou não tem? Que reflete no físico? Sim. Tem doença que é física? Claro que tem. Eu conversei com o irmão esses dias, ele tava ali com o pé com uma... uma botinha lá, eu falei, o que aconteceu, irmão? Ele caiu uma peça no meu pé. Não foi nada espiritual. Não foi nada emocional. Foi um acidente. Não é verdade? Ok, tem a cura. Tem coisas que são espirituais, sim ou não? Ou se tem. A pessoa tá mal, uma coisa, às vezes você já teve uma dor de cabeça, um negócio tá assim, você vem na igreja, você sai, você nem orou por cura, você só simplesmente fala, ué, sarei. Quem já aconteceu isso? Você nem pediu, você nem sabe, você fala, ué, o que aconteceu? Tem coisas que são espirituais. Então, dons de curar, socorros. O que é socorros? Ajudar as pessoas, amparar as pessoas. Governos. O que é governo? De autoridade, de liderar, de andar. Depois? E depois? E depois? Variedade de línguas. Esse é um dom dos mais evidentes que a gente pode ver, porque a gente vê isso mexendo em nós. Orar em outras línguas. Então, por que você está falando isso, pastor? Quem está falando que existe isso? Quem está falando que existe isso? Paulo que escreveu a carta aos Coríntios. Quem está falando? Paulo. Onde que isso opera? Não entendi. Onde isso opera? Na igreja. É um dom de Deus. Amém? Amém, amados. Dom de... eu falo porque hoje tem linha. Sensacionista. Fala, não pode mais. Ninguém ora mais. Não faz mais. Ué, por quê? Deus não cura mais, entendi. Eu já fui numa igreja, agora ela não é mais assim. Mas na época que eu fui, eu me lembro que eles falavam, não existe, ninguém é curado. Fico pensando, meu Deus, você vai na igreja. Para não ver nada sobrenatural, para mim é até assustador. A gente só vai para ser um clube? Para ser amigo, para fingir que está bem e outras coisas? Se não vai ser transformado por Deus, se Deus não vai fazer nada? Se Deus é pai, eu sou pai, meu amado, eu quero interagir com meus filhos toda hora. Quero participar das coisas com eles, quero facilitar o caminho para eles, quero amparar eles. Quem é pai ou mãe? Você acha que Deus é um pai que é distante assim? E a Bíblia diz que os olhos do Senhor buscam, vêm e vão por toda a terra, buscando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus está buscando relacionamento, quer estar junto com a gente. Amém, amados? Ele faz as coisas, tem que ter manifestação sobrenatural. Depois, só que ela não é a primeira coisa. Ela não é a primeira coisa. Senão vira uma bruxaria, vira uma feitiçaria, vira outras coisas. Não é verdade? Só coisas sobrenaturais. Não. Apostólico, profético, mestre, depois operador de milagres, ok? E depois ainda, dons de curar, socorros, governo e variedade de línguas. Que nós possamos ter todas as manifestações em nome de Jesus. Amém? Passou essa aqui, eu vou pregar Espírito Santo. Dois cultos intensos, Espírito Santo. Para todo mundo que não foi batizado, vamos orar para ser batizado no Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Quem não ora em línguas, ora para você orar em línguas. É a melhor evidência, às vezes demora, eu conto testemunho, na série eu vou falando, mas temos que ser. Porque senão eu fico falando coisas espirituais para você, se você não tiver espírito, você recebe só informação. Melhor coisa é algo que testifique e mexa aí dentro de você, fica assim, ó, aquele borbulhar, né? Aquele mover. Vai, próximo. Quase acabando. Ótimo. Depois, ótimo, é a sequência que eu falo. Depois, onde curar, socorro, governo, língua, variedade. Então, ele divide numa ordem das coisas acontecerem. O apostólico, o profético, o mestre que ensina. Depois, ele manifestações, curas e milagres. Não era esse o ministério de Jesus? Ensinava, ministrava, operava. Não é? Ensinar. Então, da mesma ordem. Vai. Pode passar. Aqui já expliquei. Ótimo. 1 Coríntios 12, 29. Porventura são... Ou são todos. Ou. Tem todos o dom de curar? Aí ele começa a explicar algumas coisas. Paulo, é claro que ele instrui, você vai ver depois, que ele gostaria que todos orassem em línguas. Amém, amados? Amém, amados? Mas tem gente que demora, porque demora às vezes. Minha mãe é uma mulher muito de Deus. Não é porque é minha mãe não, mas minha mãe é muito evangelista. Muito ganhadora de vidas, dom de curar também tem, né? Tem um monte de pessoa da igreja, quando ela vem, às vezes pede para ela orar, que também cura, igual a pastora tem, igual o Marcelo tem. Você tem, pastor? Eu tenho fé. Eu tenho algumas coisas que eu tenho dom de para orar por cura, que eu até hoje não vi dar ruim. Né? Ou não vi dar ruim, né? O percentual é muito alto. É. Quando você põe na balança assim, você, né? Coisas que eu sempre orei, eu e a pastora, sempre deu certo, foi engravidar. Aqui da igreja, diversas pessoas, né? Teve um aniversário meu que eles levantaram e deram testemunho no final. E gente que eu nem conhecia fala: pastor, o senhor orou e engravidei. Mas cada um fez sua parte também, né? Mas a gente declara a palavra, assim, a gente ora. Tem coisa que Deus tem graça, tem dons de algumas pessoas. Meu não é esse daí. Dom de ensino eu tenho. Sou bem tranquilo. Né? Se eu ver um tijolinho, eu subo e começo a falar. É mais natural dos meus. Mas então ele começa a falar, ó... Na igreja nós temos diferentes dons. O ouvido ouve, o olho vê, o nariz cheira, a boca mastiga, come, tem paladar. Amém, amados? Você não vai passar um doce aqui na tua pele e sentir o doce. Você vai sentir a meleca. Tem tato. Cada um tem uma função. Todas são importantes para o corpo. É o que ele está querendo dizer. Por que você está falando isso, pastor? Porque o processo religioso transforma tudo numa posição de status. Teu olho é mais importante que teu ouvido? Teu olho é mais importante que teu ouvido? Depende. Depende da hora. É ou não é verdade? Todos têm a mesma importância. Eu brinco quando eu falo nesses exemplos, né? Qual que é mais importante, o acelerador ou o freio? Adianta acelerar e não ter freio? Não adianta. Todos têm funções diferentes. Olha para alguém bem bonito e fala: busque os dons, irmãos. Vai, próximo, vamos lá. Aí 12:31 diz assim: entretanto. Opa, o quê? O que ele fala? Procurai com zelos. Não entendi. Vamos por... Eu não preciso, tá lá no texto, mas por dedução, pelo que eu já expliquei, você já sabe. Ele coloca 3, 4, numa ordem. Primeiro, segundo, terceiro, depois, quarto, operação de milagres. Aí depois ele junta todo mundo no mesmo pacote. Vamos entender a fala de Paulo? Se ele está falando isso, ele está apontando que tem alguns que são dons, que são os primeiros, os melhores. Amém, amados? Por que ele é o melhor só? Porque é aquele esquema, você tem que ter uma boca para mastigar. Você tem que ter um estômago pra digerir. Você tem que ter um intestino pra absorver. Vocês estão aqui comigo, amados? Então ele fala, coloca as coisas numa ordem. Depois ele vai frisar um dos dons. Amém, amados? Por quê, pastor? Todos nós temos um DNA apostólico. Todos nós temos um DNA apostólico. Todos nós temos um DNA apostólico. Todos somos enviados. A diferença é a esfera do meu envio. Tanto que você vai ver que Paulo não vai nem tratar isso aí. Ele vai direto para profético. Por exemplo, a minha influência, eu como pastor, eu fui enviado para uma cidade. Amém, amados? Eu falo para uma igreja. Tem outros que foram enviados para um outro lugar. Amém? Entendo também, como eu ministro fora em outros lugares, tem coisas que contribuo para o corpo de Cristo com o meu dom em outros lugares. Prego em outros lugares, vou em outras igrejas. Esse ano eu estou sem pregar em outros lugares por opção própria, para tentar ficar o máximo possível aqui. Né? Então não estou saindo muito. Eu saio só nos compromissos que eu tenho que suprir outros. Mas a maioria dos convites de pregação eu não aceitei, principalmente sábado, domingo, nas atividades da igreja ou quinta. Estou, né, só traduções que eu sirvo homens de Deus. Amém? Eu tenho que ficar debaixo de alguém ainda. Sempre vou fazer isso. Sempre vamos colocar debaixo de alguém. É importante, né? Para exercer autoridade, tem que se colocar debaixo de autoridade. Então, é um padrão nosso que eu sempre ensinei para vocês e também eu faço. Mas tem dons que são mais eficazes. É o que Paulo está falando. Aí ele começa a falar, depois do 12, ele vai para o 13. O 13 ele fala, e eu vou lhe mostrar um caminho mais excelente. Qual que é Coríntios 13? Qual que é o tema, João? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Do que ele fala? Do amor. Né? Lembra bem isso aí sempre, porque isso aí, quem não casou geralmente usa um texto ali de Coríntios 13, né? Permanecem a esperança, o amor. Ele começa falando assim, ó, de nada valeria se eu falasse a língua dos anjos, se eu profetizasse, se eu fizesse, seria como símbolos retines, se eu tiver o dom, mas não tiver. Então todos os dons andam numa via. Qual que é a via? A via do amor, porque Deus é amor. Não adianta eu profetizar se eu não tiver amor, não adianta, ok. Vai, próximo. Aí vamos acelerar lá pra frente. Tô quase acabando. Aí no 14:39 ele diz assim, ó. Portanto, meus irmãos. Ele fala quais são os dons mais importantes. Como ele não frisa muito no envio, no apostólico, porque todos nós temos um chamado apostólico para proclamar o evangelho e fazer discípulos. Cada um na sua esfera. Amém, amados? Preciso explicar isso rápido. Posso rápido? Como é que eu amplio a minha esfera, pastor? Cumprindo a minha missão de agora. Deus não muda a missão se você não completá-la. Vê o caminho de Davi, ele foi completando as missões. Vê José, ele foi completando as missões. Então, por exemplo, tem gente que fala, meu Deus, eu tenho um chamado de Deus para ser um pregador das nações. Que ministro tem essas coisas, né? E é normal. Porque eu vou pregar para todo mundo, vou fazer as coisas, vou fazer tudo. Glória a Deus. Quem pode dizer amém? Eu oro para que tenha, precisa de pregador para as nações, para o mundo inteiro. Que Deus levante mais pregadores. Vamos orar pelos trabalhadores da Seara. Mas, se eu não prego na minha casa, se eu não prego na minha escola, se eu não prego na minha comunidade, se eu não prego na minha... Então quer dizer... Amém. Amém. Eu faço a missão do lugar onde eu estou enviado. Qual que é o primeiro lugar que eu fui enviado? Quando eu prego... Envio, já preguei uma série de envio. O primeiro lugar que você foi enviado foi para sua família. Você nasceu lá. Você foi enviado por venda da sua mãe. Então você dá um bom testemunho na sua família. Depois você dá um bom testemunho no seu trabalho, na sua comunidade. Onde aí Deus vai ampliando a sua... Vai ampliando a missão. Quem pode dizer amém? Amém? Que isso tem muito assim. E graças a Deus, nossa igreja é uma igreja apostólica e profética. Tem muitos pregadores que vão sair dessa igreja em nome de Jesus. Porque tem palavras que dizem isso, eu posso falar, é porque eu sei, eu já vi gente pregando, eu percebo o dom que existe nas pessoas. Só que eu me desespero quando a pessoa quer ter um chamado. Vou aproveitar que não está filmando, vou falar tudo que eu quero. Posso? Meu Deus, quero ser missionário lá nos Estados Unidos, quero ser missionário lá na Austrália, quero ser missionário lá na Europa. Vá ser missionário aqui no Gralha, aqui, ó. Lá no Santa Maria, ali, ó. Prega o evangelho onde você estiver. Foi num restaurante, prega o evangelho na tua escola, prega... Quem pode dizer amém? Quem pode dizer amém? Amém? O teu envio vai ampliando. É Jerusalém, Samaria, confins da terra. Jerusalém, eles falam que provavelmente 56 mil, em torno de 56 mil pessoas se converteram no evangelho na igreja. 56 mil. É metade dessa fazenda que os caras fizeram em 3 anos sem ter internet, sem ter microfone, sem ter um lugar. Vocês estão aqui comigo, amado? Sim ou não? Aí, opa, vamos ampliando, vamos fazendo as coisas. Aí teve perseguição, todo mundo sabe. A igreja se expandiu. Consegui me fazer entender em nome de Jesus? Então, você é apostólico. Você tem um envio que Deus deu. Cumpre aí onde você foi enviado. Amém? O melhor lugar que você tem que fazer, quem é pai ou mãe? Seu primeiro ministério é a sua casa. Seu primeiro ministério é a sua casa. Seu primeiro ministério é a sua casa. Cuida da casa, aí você pode cuidar das outras coisas, em nome de Jesus. Que a Bíblia fala, né? Vamos frisar nisso aí. Daí ele fala assim, ó. Então, ó. Daí ele começa a falar daí, daí ele começa a explicar de dons de profetizar, dons de línguas e falar todas as coisas, né? Porque uns começam a falar na igreja de Corinto, profetizar, daí vira uma bagunça. Aí ele fala assim, ó. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de... Por quê o de profetizar? Porque todos somos enviados. Porque todos somos enviados. Porque todos somos enviados. Todos somos chamados para dar o seu testemunho. Que Deus fez na sua vida, é uma verdade, corrobora. E daí ele fala, então qual que é o próximo da lista? Então, primeiro é os apóstolos, segundo é os, segundo é o quê? Ver, ouvir, perceber de Deus. Profetizar é algo, aí ele fala, vocês vão ver isso aí? Vai, portanto meus irmãos, procurai com zelo o dom de, e não proibais o, tudo porém seja feito com. Então assim, ó, o dom coletivo a gente deve buscar porque ele vai impactar mais as pessoas. Ele começa a falar nesses textos, o pastor Luciano falou aqui para quem estava no Power também no último dia. O dom de profecia, ele abre o rol para que todos sejam impactados. Quando alguém tem uma palavra profética, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, que ele traz algo que ninguém sabia, ele compartilha com aquela pessoa, ele mexe naquilo, aí muda tudo. Amém, amados? O corpo é beneficiado. Eu fui traduzir um mexicano uma semana e meia atrás. Ele era bem profético, assim, ele pegou uma palavra de ensino rapidamente. Depois ele é bem profético. É o filho de um pastor, prega desde os 17 anos. E ele era bom de profecia, ele falava nome de pessoa, falava coisas que Deus mostrava para ele, ia mostrando, falava do altar. Todo mundo da igreja ficou incendiado. Porque ele falou o nome de uma mulher, daí falou algumas coisas a respeito dela, ela não estava lá, amém, amados? Mas existia aquela mulher, ele falou, tem alguma mulher assim, que tem algum envolvimento com liderança, com coisa? Tem, tal, que trabalha com comércio, tal, e todo mundo já vai ficando, né? E ele vai mostrando, falando. O dom de profetizar, ele traz os de fora, impacta e abençoa o corpo coletivamente. Quem pode dizer amém? Aí ele começa a falar dessa estrutura que eu quero falar de novo, porque que eu estou falando do corpo e igreja. Os dons têm que fluir individualmente, para que coletivamente a gente esteja bem. Os dons têm que fluir individualmente, para que coletivamente a gente esteja bem. Amém, amados? Deu para entender sim ou não? Aí ele fala, qual que é o dom que a gente tem que buscar? Portanto, meus irmãos, ele fala, usei os melhores dons. Depois, qual que ele fala que é o dom que ele gostaria que todos buscassem? Profetizar. Ele fala assim, ó, quem dera todos vós pudesses? Quem dera todos vós pudessem? Profetizar. Por quê, pastor? Profecia tem que ser fundamentada na palavra. Quando eu profetizo, eu estou falando das coisas de Deus para a minha vida. Eu estou lutando com o que eu estou vendo aqui no meu mundo natural e eu estou trazendo o mundo espiritual aqui. Teu filho está com mau comportamento. Em vez de falar, você é uma peste, você é terrível, você é uma coisa, e concordar com o que você está vendo, você é uma bênção. Você é comportado, você é obediente, você é um presente de Deus para a minha vida e não um estorvo. Amém. 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 Você sabe quando você foi marcado por palavras do seu pai? Por intemperança ou da sua mãe, por coisa que não tem? Então, ele fala: quem dera todos nós pudéssemos ouvir os céus, ver os céus, sentir os céus e profetizar. E o quê? Profetizar. Se a carne milita contra o espírito, é o que Paulo fala? Se a carne milita contra o espírito. Quando eu vejo uma manifestação carnal, eu entendo que muito provavelmente a espiritual é o oposto. Consegui me fazer entender? Sim ou não? Sim ou não? Então se eu vejo algo e eu tenho o poder de profetizar, eu falo, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Vai ganhar vidas. Você é paciente. Vocês estão aqui comigo, amados? Eu começo a declarar aquilo que os céus têm para aquela pessoa. Para os nossos filhos, para os nossos amigos, para as outras pessoas. Eu começo a declarar para a igreja, para as coisas, para outras... A gente tem um costume, eu nunca falei que a fazenda é cidade dormitório, nem esse tipo de coisa. Todo mundo quando me pergunta a fazenda Rio Grande e outras coisas, agora mais, né? Porque antigamente falava o nome de um ministério, agora eles perguntam, de onde você é, Deus? Da fazenda Rio Grande, né? Mas onde é a fazenda Rio Grande? Lá de Curitiba. O que, que é lá? Falei, é uma cidade abençoada. É um dos focos do avivamento do Brasil. É verdade, amados, graças a Deus, não é uma nem duas. Algumas pessoas são da liderança da igreja, moravam em outras cidades, começaram a congregar na igreja e falaram, vou mudar toda a minha vida para ficar perto da igreja do que Deus está fazendo. Amém? De verdade, tem alguns dos líderes que mudaram, vieram de outros lugares. Não é aqui. Como tem gente que vem de Curitiba e de outras coisas. Não... É ilógico. Não é verdade? No humano. Mas é lógico nas coisas espirituais. Profetizando sobre a cidade. Quem pode dizer amém? Fazenda é uma cidade abençoada. A fazenda será salva. Todos os dias na rede social fala alguma coisa assim. A fazenda será salva. Fazenda... Para todo mundo falar e profetizar. Se alguém ler em voz alta, tá valendo para mim. É isso que eu quero que fale. Profetize. Deus quer que a fazenda seja salva? Sim ou não? Ao preço de quê? De Jesus. Do seu filho unigênito. A gente profetiza. Por que você está falando isso, pastor? Agora eu vou falar das coisas rápido, práticas. Vocês me permitem? Quando eu tenho dom de profecia, saber das coisas de Deus e eu sei usá-lo, melhora todas as coisas. Vou falar das minhas experiências. A pastora sabe disso, como quem anda comigo sabe. Né, mãe? Deus me usa bastante palavra de conhecimento e sabedoria. Graças a Deus, eu oro para as pessoas, Deus vai me mostrando as coisas. É claro que eu já faço isso há muito tempo. Posso ouvir um amém? Então eu já sei que se eu olhar isso aqui, o que, que é isso aqui? Se tem uma com o pé cruzado e eu olhar, eu também sei que é uma. Se tem uma com rodinha, eu também sei que é uma. Cadeira. Amém, amados? Então por que você está dizendo isso, pastor? Muitas vezes quando eu vou orar com alguém, eu encosto na pessoa, eu falo com a pessoa, né? Eu vou dar um exemplo novo, mas teve um esses dias, foi bom. Eu e a pastora mudamos, eu vou usar o mesmo que eu usei em outro culto, mas eu e a pastora mudamos, fomos comer. Eu faço uma parada sempre quando eu vou para São Paulo. E aquele dia eu parei em outro lugar, né, pastora? Falei, vamos adiantar um pouco a viagem, vamos parar mais para frente. Parei, entrei lá, chegamos para falar com uma menina, né, para servir um café. Nós abastecemos o carro, ganhamos um cafezinho de cortesia, fomos lá tomar um café, ruim que só. Grão torrado ao extremo, parecia um. Tava tomando carvão. Carvão amargo, né? Amém. Mas Deus levou lá. E Deus me deu uma palavra de conhecimento pra menina. Eu não lembro o que era, mãe. Você lembra exatamente o que era? Mas geralmente funciona assim comigo. Posso orar com você? Posso. Pode. Pessoa dá a mão, eu começo a orar e Deus começa a me mostrar as coisas, né? O dessa era alguma coisa que ela tava fora da igreja ou alguma coisa assim? Eu não lembro. Vou contar um último então. Eu já exemplifiquei esse exemplo, mas vou contar um. Posso? Tava no restaurante, daí eu fui orar pela menina, aí eu orei pra ela. Quando eu comecei a orar por ela, eu perguntei, você tá fazendo faculdade? Ah, tô terminando, todas essas coisas. Quando eu comecei a orar por ela, Deus começou a me mostrar, ela é responsável pela casa. Eu não sei explicar pra vocês como, mas eu tenho certeza, sei que é Deus. Ela é responsável pela casa. Daí eu comecei a orar, Pai, em nome de Jesus, tira toda a sobrecarga. Porque ela é tão jovem e ela é responsável pela casa. Tem tantas coisas que estão vindo pra ela. Aí a menina começou a chorar. Aí eu orei e terminei de orar. Amém, amados? Tava só crente na mesa, os caras já conhecem, a gente sabe que a gente vive nisso, mas ela ficou tão tocada. Ela. Ai, não tô bem. Como é que o senhor sabe disso? Falei, Deus me mostrou. Então, é claro, amados, dependendo de como é o cenário, eu falo, não sei se faz sentido. Amém, amados? Mas como eu já sei que é de Deus, fica diferente, mas você tem que saber o approach que a gente dá das pessoas. Posso ouvir um amém? Né? A gente tem que saber o approach que a gente faz. Para que a gente receba aquelas coisas. E Deus faça. Amém? Então profecia ela é bom porque ela serve para todo mundo. Orar em línguas, às vezes ele só te acha louco se você ora em línguas. Amém? Amém? E ele, Paulo está falando ali, ó, gente, não proíba ninguém de falar línguas. Ele até fala também, gostaria que também que todos falassem língua. Eu oro em línguas mais do que todos vocês, ele fala. Então temos que aprender a orar em línguas também. Buscar o dom o dom espiritual que é individual, para que a gente possa crescer. Mas a gente tem que focar no quê? Na busca pelos dons coletivos, que abençoa todo mundo. Então, deixa eu te pedir. Pede para Deus você melhorar nisso, em nome de Jesus. Para Deus te mostrar algo a respeito de alguém. Posso ouvir um amém, amados? Tem lugar que você só vai tocar, que é o teu envio. Você foi enviado para aquele lugar, pede uma palavra de conhecimento, sabedoria para aquele lugar. Para tua escola, para tua família, para onde você está. Quem pode dizer amém? E amados, eu já tive tantas coisas disso daí. Deus sabe o que fazer e como fazer na sua vida em nome de Jesus. Amém? Pede os dons. buscam com zelo. Ele fala ali, ó. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. Já imaginou se todos vocês declarar só coisa boa da fazenda? Passasse em todos os lugares, essa fazenda será salva, essas pessoas vão ser tocadas por Deus, isso aqui vai acontecer, espero que você faça. Mas se não faz, já quero te falar, vai. Se você vai falar no individual com a pessoa, saiba ter sabedoria em nome de Jesus. Ah, eu tenho um exemplo bom disso. Posso ou não? Eu fui num evento uma vez, vou falar os nomes que não tem problema nenhum. Tava num evento e tava Heidi Baker. Quem já ouviu falar da Heidi Baker? Ela é uma evangelista, ela tem dom de socorro. Ela foi tocada pelo Espírito Santo. Todd falou dela no coisa. Ela tem, acho que se eu não me engano, 7 mil crianças na África que ela cuida em abrigo. Hã? Em Moçambique? Não, acho que ela tem 10 mil crianças e 7 mil igrejas debaixo dela. 10 mil crianças e 7 mil igrejas. Quem pode dar glória a Deus por isso? Lá em Moçambique. Eu tô num evento junto com a Heidi. A gente conhece a Heidi assim, não vou dizer que eu sou íntimo, mas já almoçamos junto, né, mãe? A gente conhece ela um pouco. Aí ela tá pregando e ela passa por mim e Deus me dá uma palavra pra ela. Meu Deus do céu. Como é que eu vou dar uma palavra pra Heidi Baker? E daí ela foi pregar, ela subiu pregar, ela começou a pregar, daí ela falou da ousadia de falar em dons, de não deixar os dons se apagarem, de saber que Deus fala através de você. Daí ela desceu do altar e falou, doutora Heidi. A gente chamava de Mama Heidi, né, Mama Heidi? Deus me deu, a senhora pregou sobre isso, Deus me deu uma palavra, a senhora, posso falar? Aí compartilhei uma, posso? Faz sentido? Amém, Hades? Dela, claro, meu filho. Fui, falei. Chorou, oramos, se abraçamos. Agora, glória a Deus, receba a palavra. Foi. Eu fui, com licença. Tive essa impressão. Já que você pregou. Aí depois ela, no final do evento, pegou, me pegou. Né, mãe? Eu tava sentado com a pastora assim. Ela, meu filho, vem aqui, ó. Quero orar com você. Ela foi. Ela orou comigo, acho que uns 20 minutos. Toda certeira. Todas as palavras certeiras. Ela me perguntou se faz sentido. Ela tem a percepção dela de Deus, das coisas que estão falando. Amém, amados? Foi, falou tudo. Aí no final ela falou assim, ó. Isso é um bom. Ela chegou pra mim e falou assim. Só pra testificar. Ó, ousadia, hein, de quem se conhece. Pra testificar que é Deus que está te falando isso. Eu já no meu espírito não preciso de testificação alguma. Deus está falando e a senhora está falando. É a Heidi, né? Aí ela falou assim, ó, só para testificar, Deus sabe, né, que o seu salmo preferido é o Salmo 1. Amados, tem tanto salmo poético e outras coisas, não sei quem gosta do Salmo 1, mas por incrível que pareça, é o meu preferido. Dos 150 salmos, eu prefiro Salmo 1 do que o Senhor meu pastor, nada e faltará em faz com a minha parceira. Eu sei um monte de salmo de decor, né? Mas alguns. Mas o que eu mais gosto é o Salmo 1. Ela tinha 150 possibilidades para errar. Mas ela já é madura, posso ouvir um amém? Então ela sabe que é Deus falando. Se Deus falou, fala para ele que o Salmo 1 é o salmo preferido dele. Na hora que falou, né? Aí eu voltei para a pastora. Ela, o que ela te falou? Eu falei, não sei. Tava muito emocionado, devia ter gravado. Mas uma coisa eu sei. Era Deus falando. Amém? O dom de profecia mexe. Olha lá, ó, aquela profecia que eu recebi lá, eu compartilho com a igreja, todo mundo fica tocado. Algo mexe no seu espírito. É ou não é verdade? Sim ou não? Então, ótimo. Vai, tô acabando o culto. Vai. Um dom de proveito coletivo, o outro pessoal. Profecia, falar em línguas. A gente faz tudo com decência aí? A gente faz tudo com decência aí? Próximo, vai lá, eu acho que acabei, vai. Ótimo. Efésios 4:11 diz, leia lá comigo. 1, 2, 3 e... Outros para. Então, ó, os dons são dados para nós. Amém? Você sabe a ordem dos dons que ele fala em Coríntios, ele só repete aqui. Então ele traz que estão entre os operadores de milagres e que influem todos os seus dons, os pastores e os evangelistas. Quem pode dizer amém? Mas está debaixo do profético, do apostólico e do profético. E aí é que ele fala assim, ó, com vista ao quê? Por que que os dons existem? Com vista ao aperfeiçoamento de quem? Quem são os santos? Os dons são para a igreja, para que nós sejamos aperfeiçoados. Por que que eu quero frisar isso? Por que que tem um que é mais profético? Por que que tem um que é mais mestre? Por que que tem um que é mais apostólico? Por que que tem um que é mais evangelista? Por que tem um que é mais pastoral? Nós precisamos de todos para sermos aperfeiçoados. Uma igreja não pode ter só uma voz apostólica, não pode ter só uma voz profética, não pode ser uma igreja só pastoral. Quem pode dizer amém? A igreja tem que ter tudo para que nós, santos, sejamos aperfeiçoados. Se começa uma pessoa só que é pastor, mestre aqui, amados, é só acolhendo as ovelhas, é só cuidando deles, é só, ah, meu Deus, ensinando e cuidando, e glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, mas a igreja nunca cresce. A igreja nunca cresce. Fica as mesmas pessoas, os mesmos problemas, a gente não se... Amém, amados? Se tem o profético, vai mexer em coisa sobrenatural, vai desafiar as pessoas, vai confrontar as pessoas, o Espírito vai falar, vai dar uma desordem boa. Né? Vai dar um agito, pelo menos, nos ambientes. Tem que ter as mensagens que é vamos pra fora, vamos ganhar a cidade. Vamos falar do Evangelho, vamos testemunhar. Porque isso aperfeiçoa todos nós, ô santos. Aperfeiçoa a gente pra quê? Olha lá, ó. Aperfeiçoamento dos santos para o quê? Pra quê, amados? Desempenho do seu serviço, da obra que Deus tem para fazer com você nessa terra. E o que que gera isso? Para a edificação do corpo de? Para a edificação do corpo de? Para a edificação do corpo de? Os dons que são dados para a igreja. Quando eu melhoro, quando eu me aperfeiçoo, me desenvolvo individualmente, geram edificação para o corpo todo de Cristo. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Nós temos que entender que nós precisamos ser uma igreja na totalidade. E eu entendo, amados, que assim, ó, eu gosto mais de não sei o que, eu gosto mais de não sei o que, mas você tem que ouvir todos. Porque isso te aperfeiçoa. Enquanto você gosta de uma coisa, o outro gosta de outra. Não é igual. Quando vem alguém que é profético aqui, fica gritando, falando, não é muito meu jeito. Às vezes eu sou pego num vento assim, mas não é o meu jeito de eu toda a pregação fazer gritando, é ou não? Eu não tenho nem voz pra isso. Mas tem gente que tem e move, e quer que o louvor vá junto, e as coisas junto é mais profético, e vai, e pula, e dá uma cambalhota. E não que eu não tenha mais momento profético, assim, amém? Mas eu não posso só porque não é a minha identidade, eu não queria aquilo, eu tenho que ansiar que todas as vozes falem. O pastor, o evangelista, o mestre, o profeta, o apóstolo, e tudo posso para que eu me aperfeiçoe. Meu pedido para todos vocês hoje, em nome de Jesus, busque os dons espirituais. Deixe ser aperfeiçoado pelas vozes que às vezes não é a que você gosta de ouvir. Amém. Mas às vezes uma voz profética mexe com você, ela te desafia. Ela acontece algumas coisas, ela vê as coisas acontecendo. Tem gente que às vezes está numa etapa da vida e que precisa de algo mais assim, precisa de algo mais assado. Tem períodos da vida, é ou não é verdade? Tem época que é mais pastoreio, tem época que é mais ir para fora, tem mais... Deus sabe como fazer. Ele que organiza tudo. A gente só tenta fazer tudo o que Ele pede, faz com ordem e decência. Mas não deixe de, ó, se aperfeiçoar no seu desempenho individual. Por quê, pastor? Porque isso gera edificação coletiva. Vamos orar? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Que o Senhor levante os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. Que acima de tudo, você possa profetizar em nome de Jesus. Amém? Vamos para o último culto, não vou calar meus lábios? É uma boa, vocês sabem fazer essa? Ou não? Não sei, mas não faz mal, depois faz. O Charles sabe, né, Charles? Depois o Charles dá uma dica. Pode ser pro último culto, não precisa pra esse, não. Tá de boa. É velha essa música, né, Charles? São os mais velhos que sabem. Quero orar. Charles não é velho. Charles é novo. Graças a Deus. Mas é avô. Quantos anos você tem, Charles? 38. Esse jovem. Vamos orar? Peça para Deus falar com você em nome de Jesus. Busque as coisas de Deus. Amém, amados? Amém, igreja? Vamos entrar num tempo que eu vou fechar essa série e vou falar sobre o Espírito Santo? Vamos tentar nos consagrar nessa semana? Quem pode dizer amém? Amém? Tira algumas coisas, coloca aí para que Deus encha do Espírito, para quem fala dos dons aqui e a gente enfatize as coisas que são importantes. Quero fazer duas orações. Você está aqui pela primeira vez, a primeira oração que eu quero fazer é para você entregar sua vida para Jesus. Se você nunca fez isso, essa é a coisa mais importante que você pode fazer. Se entregar para Jesus A Bíblia fala que não é por obras para que ninguém se glorie, mas pela fé no Filho de Deus. Então repete comigo uma oração, se você puder. Vamos baixar nossas cabeças? Coloca a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro, Jesus Cristo, como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo.
Eu também te peço
que o Espírito Santo
me ajude
e me ensine
a viver
a Tua vontade,
que é boa,
agradável
e perfeita,
no nome de Jesus.